Aqui começa mais um episódio do Sem Idade, apresentado por Risa Soares e Álvaro Pacheco. Hora de relaxar e ouvir uma história inspiradora de um convidado sem idade.
Álvaro, fiquei sabendo novidade. Você vai ser vovô.
Então, pai aos 30, avô aos 60. É uma notícia que me fez brilhar de uma forma diferente e eu acho que fala aqui com o que a gente fala no Sem Idade, né? Eu ouvi uma frase que eu gostei muito, de que ser avô é ser pai com mel, né? Então vai ser a doçura de neto ou neta. Vamos ver o que vem por aí.
O meu pai falava que neto é bom na hora que chega e na hora que vai embora, né?
Eu te conto daqui a um ano.
Com certeza. Hoje a gente tem um convidado super especial, como todos os outros convidados, mas com uma história interessante aí, com um novo desafio, né, lançando uma plataforma exatamente para um público, né, como a gente, né, 50 a mais, que também passou por um processo aí de sair dessa vida corporativa e se lançar como empreendedor. E a gente vai ouvir essa história hoje em mais detalhes, né, e bater um papo aí com o Francisco Carvalho, nosso convidado.
E Francisco e eu fomos companheiros de trincheira num momento muito importante da vida dele e da minha, que foi posições de liderança dentro da WPP. Inclusive, eu aprendi muito com ele, a gente estabeleceu uma relação muito próxima. Temos jornadas parecidas de, a partir dessa vida executiva, seguir para uma vida empreendedora, uma vida consultiva. Então a nossa vida tem um paralelo muito curto, e eu acho que também, talvez, até perguntar para ele hoje como é que está a jornada dele de avô. Mas falando nele, olha, Francisco, tudo bem?
É um prazer falar com vocês. Eu já sou um ouvinte assíduo do podcast Sem I, né? Gostei muito das entrevistas e espero que o nosso papo hoje, nossa conversa, seja tão rica quanto as outras entrevistas que eu ouvi de vocês. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
Prazer é nosso e é sempre um aprendizado. A gente sempre está aprendendo muito com os nossos convidados também. E, Francisco, a gente está aqui nessa mesa, vamos pedir um vinho e eu queria que você escolhesse o vinho que a gente vai pedir hoje.
Eu sempre gostei muito de misturar o vinho, apreciar bons vinhos. Mas também outro gosto que eu tenho muito grande é viajar. Então eu sempre procurei misturar esses dois gostos e fiz passeios por vinícolas na África do Sul, no Vale de Santo Inês, na Califórnia, na Espanha, na Itália, né? E sempre que possível eu procuro sair do lugar comum e arriscar algumas opções mais, como é que eu posso dizer, mais rebeldes, né? Então eu sugiro para hoje Pinotage, da África do Sul, que é uma uva, uma mistura de Pinot Noir com Hermitage, né, e que eu gostei muito de apreciar esses vinhos lá na região de Stellenbosch e de French Rock, nas vinícolas próximas lá da cidade do Cabo.
Maravilha.
Francisco, o seu preâmbulo, que você não acompanha muito o assunto, é o contrário, né? Eu acho que você está trazendo algo inusitado e interessante para a gente experimentar hoje. O ouvinte aqui vai ficar salivando, mas nós vamos ter o prazer de degustar com você.
Tá bom, vamos a um brinde então.
E dado o brinde, Francisco, eu acho que nós estamos numa faixa etária similar, né? O que hoje se chama da Grey Economy, onde você cumpre uma jornada de sucesso na vida executiva e migra para uma vida empreendedora, para uma vida consultiva. Como é que está sendo essa passagem para você e que aprendizados você está tendo nela?
Pois é, então deixa eu te contar um pouquinho. Eu tenho 63 anos, acabei de completar 63 anos, mas o espírito ainda é bem jovem, viu? E sou casado há 35 anos, tenho duas filhas, sou nascido em Santos e eu tive uma carreira aí de quase 40 anos, entre 35 e 40 anos, bastante multifacetada. Eu comecei como jornalista, me formei em comunicação social, em jornalismo, e depois de passar por todas as áreas de jornal, desde gráfica, eu comecei em gráfica antes da faculdade, eu me tornei um executivo de relações públicas, comunicação corporativa, public affairs, e ultimamente eu fui presidente da Burson Masteller por 14 anos, 12 anos como head, como presidente no Brasil, e 2 anos na América Latina. E aí, em 2019, eu saí do grupo. Houve uma fusão aí de agências que começou em várias frentes e a Burson foi uma das pioneiras aí na decisão da WPP de se fundir com outra agência, a Conwolf. E eu aproveitei isso, na época eu estava com 60 anos, né, e já estava me questionando se, assim como eu já tinha mudado várias vezes ao longo da minha carreira, se não era o momento de eu mudar novamente e recomeçar aí um novo ciclo, né? O que me orientou nessa decisão aí foi a busca de mais flexibilidade, qualidade de vida, oportunidades de autodesenvolvimento e uma longevidade profissional maior, né? Já tinha uma noção que com essa idade eu não ia ter muita quilometragem como executivo de uma empresa. Então achei que era o momento de eu repensar isso, buscar minha apropriada carreira de uma forma total e ter autonomia para fazer somente os projetos que têm algum significado para mim, né? Algum significado especial para esse momento de vida que eu estou. Então, pensando nisso e nessas coisas que a gente vai pensando, à medida que a gente vai ficando maduro, a gente vai se questionando mais o que, que faz sentido para a nossa vida, qual o legado que a gente vai deixar, o que, que eu vou fazer daqui para frente. Tem essa revolução da longevidade aí, que todo mundo fala que a gente vai viver pelo menos 10 anos mais, todo mundo, do que o esperado, né? Em função aí da qualidade de vida, da medicina, enfim. Eu decidi construir essa nova etapa passando a empreender como consultor independente e também atuar como membro de conselho e comitê de riscos. Eu abri a FC2 em 2019 com o objetivo de prestar serviços para as empresas nessa área de posicionamento, identidade, propósito, ou então de comunicação, engajamento com stakeholders, ou numa outra frente que é a defesa da reputação, que é na questão de você ter controles de risco, de mitigação de riscos, de preparação para situações de crise.
Você falou sobre a questão da longevidade, também sobre esse tempo, né, de vida que normalmente os executivos têm dentro de uma corporação, com um contexto que as empresas vão ter que investir, vão ter que se remodelar para poder absorver esses executivos que têm uma vida produtiva também pela frente.
Com certeza.
Então, assim, uma coisa é buscar significado. Eu acho que não estou satisfeito, eu também não quero estar mais engessado em horários, eu quero ter mais liberdade, eu quero, né?
Acho que a gente está vivendo alguns paradoxos aí importantes, como, por exemplo, a tecnologia, a inteligência artificial, os robôs, eles vão acabar, de uma forma ou de outra, ocupando muitas posições de trabalho hoje, principalmente aquelas posições repetitivas, né? E as relações humanas, elas vão ter que entrar no novo normal. Vai faltar emprego para todo mundo. Nós vamos ter que encontrar um jeito, enquanto sociedade, de poder equilibrar novamente isso. Os negócios vão ter que se transformar. Então, eu estou lendo um livro muito interessante do Chip Conley, que é Inteligência no Trabalho, onde ele fala que, infelizmente, a sociedade espera que você se aposente quando você está no topo do jogo ainda, quando você sabe mais do que ninguém sobre o teu negócio, sobre a profissão, conhece pessoas importantes, as pessoas retornam à tua ligação telefônica quando você liga, você tem relacionamentos fortes, profundos com influenciadores. E é nesse momento que existe uma tendência forte do mundo corporativo de não aceitar mais pessoas com 60 anos, com 65, né? Mesmo considerando que hoje 60 são os novos 40, novos 45. Então eu acho que agora mais do que nunca o mundo vai precisar dessa sabedoria dos maduros. Esse dilema de que os robôs vão fazer esses trabalhos repetitivos, ao mesmo tempo as pessoas estão vivendo mais e precisam trabalhar mais. Outro fenômeno que você tem é que, mais do que nunca, você tem diversas gerações trabalhando no mesmo local, você tem pelo menos 4 ou 5 gerações juntas no mesmo local de trabalho. Então, esse é o momento que os maduros têm que atuar, graças à capacidade que nós, de maior experiência, de maior quilometragem, de maior tempo de vida, nós temos, de sintetizar soluções sábias, empáticas, que nenhum robô poderia imaginar, né? Então, esses soft skills, inteligência emocional, empatia é um valor cada vez mais do zeitgeist, né? Dos tempos. A gente vê uma Olimpíada, por exemplo, no Japão, super emocionante aí, com as pessoas aí que são, em termos de capacidade e competência física, são os gênios da raça, né? São os melhores seres humanos que tem, no entanto, você vê uma Olimpíada de forma transparente mostrando a vulnerabilidade de pessoas com estresse, com a saúde mental abalada, como é o caso da Simone Biles, né? Sim. Então, mais do que nunca, esses soft skills vão ser valiosos no mundo corporativo, né? Eu tenho certeza que muitos erros corporativos, eles poderiam ser evitados se houvesse uma mistura melhor da energia e da ambição da juventude com a visão e a experiência das pessoas maduras.
Francisco, você passou décadas como guardião de marcas, imagens e reputações. E nessa sua experiência, para alguém que está passando por uma fase como que nós estamos passando, que interrompemos uma vida corporativa e estamos saindo para uma vida, eu deixo de ser o Álvaro da empresa X e passo a ser só o Álvaro, que posicionamento de imagem e marca você recomenda para quem está nessa passagem que nós estamos fazendo?
Para mim é um grande desafio também, porque hoje o que eu posso te dizer é que naquela linha que eu estava falando da vulnerabilidade, né? Uma das coisas que eu sinto muito hoje é de estar sozinho, de não ter mais uma equipe. Eu me especializei durante mais de 30 anos em liderar pessoas, em colocar times, equipes, todas engajadas, envolvidas em um objetivo de negócio, definir uma estratégia conjunta, enfim. E hoje, esse meu novo momento de vida, tudo está sendo criado de uma forma muito solitária. Então, o que eu te diria é o seguinte, é respirar fundo, acreditar em si mesmo, acreditar, apesar de a gente perder o sobrenome corporativo, acreditar na nossa história, em tudo aquilo que a gente fez e pode fazer. Essa pandemia, ela me fez inovar em algumas outras frentes que eu não tinha desenhado em 2019, né? Foi aí que surgiu com um sócio a criação da Gris, inspirada em duas coisas. Inspirada na experiência que eu tive com meu pai, quando ele adoeceu aos 90 anos. Na verdade, ele ficou comigo, eu fiquei cuidando dele durante três anos da viúva. Ele ficou com problemas renais, enfim, que alterava o sangue, ele ficava totalmente descompensado, e foram três anos de uma experiência muito forte naquela situação que a gente chama da geração sanduíche, né? Onde você tem uma família, tem os filhos para criar, e ao mesmo tempo tem os pais que viram seus filhos também, que você passa a cuidar, né? Então, foi uma experiência muito marcante que me fez pensar, puxa vida, eu queria fazer alguma coisa ligada às pessoas idosas no futuro. Né? E aí, quando veio a pandemia, que eu vi que os idosos eram a camada da população que mais estava sofrendo com o isolamento, com a segregação, até por causa das famílias, para proteger os idosos, que eram os mais suscetíveis aí à Covid, né? Aí eu comecei a conversar com um sócio, com um amigo meu, que foi meu diretor na Bursa, que também pensava igual, que teve um problema na família parecido com o meu, com meu pai, e a gente começou a desenhar juntos. No final, no meio de 2020, a Gris, num portal, numa curadoria de conteúdo, voltada para qualidade de vida e propósito para a geração prateada, né? Foi assim que nasceu a Gris, que a gente lançou semana passada, depois de dois meses de testes, de desenvolvimento, e é uma curadoria de conteúdo que a gente quer conversar com as pessoas da nossa idade, as pessoas que a gente chama da geração prateada, para falar da beleza da vida, né? Da existência, da passagem do tempo.
E acho que também tem, Francisco, uma questão que é a própria inclusão, né, dessas pessoas no mundo digital. Porque hoje, com a tecnologia, ela não é completamente amigável. Então, as pessoas da nossa geração, uma geração mais velha, né, eles não estão acostumados. Na hora que começa a entender como funciona um device, um gadget, aquilo muda. Então, o software tem um upgrade, a tela muda, a interface é completamente diferente, o botão que estava ali já sumiu. E essa inclusão digital, ela é fundamental, até para poder consumir os nossos conteúdos digitais, seja no podcast, seja num portal, seja num aplicativo, no Instagram.
Acho que tem uma coisa interessante dessa nova geração, dessa nossa geração, né? E acho que você definiu muito bem esse momento de geração sanduíche, mas também a nossa geração ou não conseguiu constituir uma situação econômica de poder se aposentar, ou não se sente confortável de parar. E talvez gerações anteriores, aos 50, 50 e poucos, assim, parei. É uma coisa que a gente ou não conseguiu ou não se permitiu. Mas é também um elemento de tensão, é também um elemento da gente se sentir obrigado e de não se sentir marginalizado, porque simplesmente eu decidi não fazer nada porque eu conquistei uma situação para isso.
A Gris existe justamente por causa disso. A gente nasce junto com a revolução da longevidade, onde hoje grande parte das pessoas vão viver até os 100 anos. Então a revolução da longevidade, ela decorre tanto do aumento da expectativa de vida, por causa da melhoria das condições de saúde, quanto pela questão da taxa da fecundidade, né? Cada vez menos filhos, a média de filhos vem caindo no mundo inteiro. E isso cria alguns paradoxos. Por exemplo, as pessoas vão ficar mais velhas e mais jovens ao mesmo tempo. Ou seja, elas vão ficar mais velhas de idade e a tendência é elas se sentirem cada vez mais jovens e dispostas ao trabalho, com energia para produzir, com energia para transmitir experiência, conhecimento. Então isso gera um paradoxo importante aí, né?
Outro dia eu ouvi uma frase de que o sujeito falou assim: não, eu tenho... Estou com 60 anos e eu tenho dinheiro até o fim da minha vida, mas eu tenho que morrer aos 63. Então, uma situação de capacidade de poupança e trabalhar por necessidade ou por culpa. Então, acho que tem uma coisa confusa e que a gente está tendo que aprender a lidar com ela. Né?
As pessoas vão viver, no mínimo, 10 anos mais do que o sistema de saúde, do que as convenções da sociedade tinham de expectativa para essa pessoa. Então, esse é um impacto que não é só financeiro, é impacto social. Os casamentos, por exemplo, como é que um casamento pode durar 10 anos mais? As pessoas vão ter que se reinventar, né? As pessoas vão ter que se reinventar do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, tá? Vão ter que ganhar entusiasmo, iniciativa própria de se reinventar. E eu entendo que esse é um caminho sem volta. Se a pessoa tem dificuldade de ser absorvida pelo mercado de trabalho como um empregado, depois de 60, não existe outra saída para ele a não ser se reinventar e empreender. A minha expectativa é trabalhar pelo menos mais 30 anos. Depois eu acho que eu vou descansar um pouquinho.
Considerando que a gente vai viver até os 100... Por que não dar um intervalo, já que, né, como você falou, Álvaro, eu tenho dinheiro até o fim da vida, talvez seja até os 70, mas a gente vai viver mais. Então, a gente dá um intervalo de até os 70 sem trabalhar, viver no ócio contemplativo, porque é isso que você falou também, a gente é muito cobrado de ter que produzir algo e não simplesmente sentar na praia e ficar vendo o mar e ficar no ócio depois de tantos anos tendo que trabalhar, enfim. O que a gente precisa muitas vezes é esse intervalo também, né? Eu sou com um pezinho atrás quando a gente fala de sabático, porque tem essa culpa, né? Mas não posso falar que eu estou no sabático porque as pessoas vão achar que eu estou vagabundeando, né? Mas
eu tenho um plano de negócio aqui de uma escola de windsurf num lugar que tem nem vento nem água. Então, eu estou ali empreendendo da escola do windsurf, só que não tem nem vento nem água.
Com certeza. Às vezes, você precisa dar um tempo para você mesmo, precisa abrir um espaço na vida para ver o que vai surgir de novo, né? Esperar, porque as coisas acontecem. É só esperar um pouquinho, respirar fundo, dar um tempo e ouvir a voz que vem de dentro, do coração, né?
Essa sua fala, Francisco, inclusive me remete de que na vida corporativa, às vezes a gente fica meio numa máquina de lavar roupa das pressões do trimestre, do semestre, da meta, dos objetivos corporativos, cuidando um pouco de si. Na hora que a gente sai disso, você começa a ter um significado de relação com as coisas que, para mim, não sei se para você eu queria saber, fica diferente, né? Porque é meio que você saiu de uma máquina de lavar roupa que você não tinha meio controle, você estava chacoalhando para cima e para baixo, e agora você tem autoridade e responsabilidade sobre o seu destino.
Com certeza, é uma nova fase, é uma fase em que a gente tem muito mais tempo para pensar, tempo para escolher o que a gente quer. Eu me preparei para isso, né? Financeiramente, eu poupei durante muitos anos, esperando que isso fosse acontecer. Não esperava por uma pandemia, acho que a pandemia pegou todos nós de surpresa, mas eu imaginava um momento de mudança, de parada, de reflexão.
A gente, quando pensa em mudança e quando a gente pensa em se lançar em novas aventuras, digamos assim, na nossa cabeça de executivo era sempre ter um plano de negócio extremamente redondo, que prevesse todos os riscos, todos os possíveis fatores de falha, de fracasso. Né? E a Hermínia Ibarra, que é uma escritora, uma professora de Oxford, ela trabalha muito focado nessa questão da identidade do trabalho, de transformação, de mudanças profissionais. Aonde ela fala que a mudança ela vem da experimentação mais do que do planejamento, né? Então, muitas vezes a gente planeja algo que na prática a gente vai ver, não é nem só a questão de dar ou não dar certo, mas a gente descobre que não era aquilo que a gente queria. E isso a gente vai descobrir fazendo.
Sem dúvida, isso tem a ver um pouco também com essa geração nossa, dos baby boomers, que sempre foi muito acostumada à zona de conforto, a planejar antes, a fazer toda a teoria antes, toda a lição de casa antes de colocar em prática alguma coisa. Em contraposição, quando a gente compara com essas gerações novas, que estão acostumadas a começar fazendo, experimentando e aprendendo e encontrando significado, encontrando rumo, ao fazer, né, caminhando, né? O que o Álvaro falou da questão de trabalhar, do trabalho e tal, o médico, o Alexandre Kalash, ele fala que o mais importante para o público idoso é ter um propósito, para não sentir que a vida está vazia. E eu, particularmente, me realizo muito na atividade profissional. É, a realização da entrega de um trabalho, de um projeto, de um alcance, de um objetivo, me realiza muito como pessoa. E eu não quero perder isso. Eu também gosto muito de esportes, de filme, de cinema, de ficar com a família. É, eu surfo, jogo tênis, corro, ando. Mas o trabalho, especificamente, me realiza, me dá uma gratificação no final do dia muito importante. Eu não quero perder isso, não, nunca, se eu puder, nunca.
É, Francisco, a gente está aqui chegando ao final do nosso show de ideias, da nossa mesa, que eu queria te perguntar como que nosso ouvinte faz para acessar a GRIZ, se você puder soletrar.
É, a marca GRIZ é GRIZZ.com.br. No Instagram e no Facebook é @vidagris.
Legal. A gente vai convidar o nosso ouvinte então para acessar e chegamos ao final. Vamos pedir a nossa conta aqui, como sempre, né, Álvaro?
Acabou o estoque do vinho sul-africano.
Exatamente. Agradecer a sua presença, Francisco. Muito legal te ouvir, as referências e as suas novas iniciativas, empreendimentos aí.
A gente precisa de muito mais iniciativas como essa nossa, como a Sem Idade, como a GRIZ. A gente só está começando esse trabalho. Mas esse mercado da geração prateada, esse mercado prateado, ele é enorme no Brasil e no mundo inteiro e precisa de muito mais gente e um colaborando com o outro, ajudando, porque tem oportunidade para todos.
Obrigado.
Abraço, até a próxima aí.
Esse foi mais um episódio do Sem Idade, que vai ao ar sempre às quartas-feiras, mas que continua na sua plataforma favorita de podcast para você ouvir na hora que quiser. Para seguir ou enviar sua mensagem de voz ou de texto, com seus comentários e sugestões, acesse os canais do Sem Idade no Instagram e Facebook. O Sem Idade é um podcast para você, que não tá refém da idade. Essa foi mais uma produção Audioria e contou com a produção executiva e direção de Álvaro Pacheco e Risa Soares, identidade sonora e trilhas de Frederico Leodoro, edição de áudio e sound design de Luiz Felipe Lamusse e direção de arte de Teresa Pardini. Essa gravação foi realizada à distância, simulando o ambiente de um clube de jazz.